filme espetacular, perdido em sua memória afetiva. Hoje, Cineclube 80 tem uma missão quase impossível. Destrinchar um clássico um tanto quanto desconhecido. Prepare-se para uma viagem até o ano de 1990. Roller Boys, a nova geração de guerreiros, é o episódio de hoje.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheck e Gustavo Vilela Waitley.
Roller Boys, a nova geração de guerreiro, ou The Prayer of Roller Boys. É um filme independente de ficção científica de 1990, dirigido por Rick King, estrelado por Corin Haim e Patricia Arquette. Antes de eu falar a sinopse, já convido para fazer parte desse episódio, meu querido Gustavo Waitley.
Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes.
Gustavo, eu tenho duas conclusões, dois questionamentos para falar sobre esse filme. O primeiro deles, e eu acho que você vai concordar comigo, toda vez que eu vejo um filme do Corin Haim, eu fico, ao mesmo tempo, feliz porque ele é meu ídolo, mas me causa uma revolta profunda de saber o quanto Hollywood destruiu esse garoto, esse rapaz. E o segundo questionamento, eu só te indico pérolas bacanas, desconhecidas, e você só me traz filmes de B para baixo.
Ah, cara, peraí, que a gente não pode falar que esse filme é um orçamento A também não, mas é uma pérola, isso eu concordo. É, e eu só trago coisa boa, até quando é ruim é bom, aliás, é tão ruim que é bom.
É verdade, Gustavo.
Mas em relação ao Corin Haim, eu acho que para mim esse é o maior... Esse filme, mais do que os outros, inclusive a gente sempre falou, e sempre falou aqui, que o Corin Haim é um excelente ator. Mas eu acho que esse é o filme que é a maior prova de que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi.
Com certeza. E eu fiquei reparando nesse filme, Gustavo, antes da gente falar a sinopse, até nas caras que o Corin Haim fazia, de surpresa, de amizade, de amor, como ele era talentoso, esse menino. A história conta a história de Griffin, um talentoso patinador que trabalha como entregador em um futuro próximo em Los Angeles. A cidade está invadida pelo crime e pelo uso de drogas após um grande crash, né? Uma grande queda da bolsa e alguma coisa nesse sentido. Uma catástrofe, vamos dizer assim, econômica, desencadeada pela ganância das gerações anteriores. E tem também um pouquinho aí de nazi, né? De eugenia. Gustavo, fala um pouquinho sobre o roteiro do filme, por favor.
Bom, nesse cenário, os Estados Unidos está em uma franca decadência econômica. Não só franca decadência, está completamente quebrado. O país está sendo basicamente dilapidado e dividido entre os seus credores. Tanto que tem uma cena do filme que eles estão levando Harvard para o Japão. As grandes universidades estão sendo tiradas. Então, é um cenário de extrema pobreza, extrema violência. E aí surgem alguns grupos de retomar a grandeza do país, e o principal desses grupos, digamos assim, é os Roller Boys. Só que tem um detalhe, é um grupo neofascista, até nazista em algum ponto, porque é um grupo supremacista branco. E o líder do grupo, que é o Gary Lee, interpretado pelo Christopher Collette, é amigo de infância do Griffin, né, interpretado pelo Corin Haim. Então, fica nesse jogo, o Corin Haim, o Gary Lee querendo que o Griffin, né, entre no grupo. O Griffin não quer, porque o melhor amigo do Griffin no filme, inclusive, é negro, mas esse grupo, ele é um grupo também que vende drogas, né, os Roller Boys são traficantes, com uma droga nova chamada Mist. E aí a polícia quer que o Griffin entre na organização. É assim, o filme, cara, ele é na minha visão, né? E eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre esse filme, até você me indicar, Roberto. E ele tem uma mistura, porque tem um pouco de filme de máfia, é como se fosse um filme de máfia para adolescentes, com uma certa discussão sobre fascismo e patins. Né? Porque, enfim, por que não colocar patins? Afinal de contas, é 90, né? A gente tá saindo da década de 80. Então, tem patins.
Eu diria, Gustavo, eu iria até mais além. Eu diria que é um conto de jovens, é um conto de jovens fascistas enlouquecidos. Que eu acho que essa aí é a motriz do filme. Agora, me lembra muito o Roller Boys, uma reminiscência daqueles filmes com orçamento um pouco mais baixo, da década de 50 e 60, que falava de gangues, vamos dizer assim, né? Há essa conexão entre esses filmes. E as interpretações foram muito interessantes, inclusive da Patrícia Arquette. Eu só não gostei, não entendi o figurino dela. Até para os anos 90, eu achei um pouco estranho aquele figurino dela, que era um figurino assim meio de fantasia, não é, Gustavo? O que você achou?
Assim, eu não vou passar pano para isso, não. Eu sempre brinco que, para mim, os anos 90 tem a breguice dos anos 80, mas sem a parte legal. Então, os anos 90 é só brega mesmo. A personagem da Patrícia Arquette, ela é uma personagem meio perdida na história até. Porque ela se finge de drogada, né, de viciada, para conseguir droga, e está sempre ali nas festas dos Roller Boys, sentando já junto com eles e tudo mais. Mas, na verdade, ela é uma policial disfarçada. Assim, é meio bizarro essa construção que fizeram. E a Patrícia Arquette é uma atriz maravilhosa. Já ganhou o Oscar, inclusive. Ela é uma atriz maravilhosa. Os figurinos, de uma forma geral, até... Eu gosto do uniforme, entre aspas, do Roller Boys. Mas é sempre aquela coisa, né? Eu acho que sempre quando vai falar de fascismo, tem muito essa questão estética, né? Até porque os uniformes nazistas foram feitos por ninguém mais, ninguém menos que Hugo Boss. Que é um nome gigantesco na moda.
É verdade.
Mas aí eu acho que eles perderam um pouco a linha, porque tem uma cena que ela parece fantasiada de cowgirl. Tem outra cena que ela parece como se fosse para uma festa com uma roupa também nada a ver. Então fica meio que perdido.
Inclusive, Gustavo, uma outra interpretação do filme que eu gostei muito é do irmão do Corin High. Ele faz um pré-adolescente ali, uma criança muito esperta e passa ali por momentos até pesados no filme, né? Ele aparece drogado, ele briga com o irmão, ele é recrutado ali inicialmente pela gangue e o Griffith faz tudo para tirá-lo. Esse limiar do Griffith entre ter uma vida comum, entre salvar o irmão dele, precisar salvar o irmão dele porque a polícia quer ele como espião, e ao mesmo tempo ele se ficar ali seduzido pelo dinheiro fácil, vamos dizer assim, dos Roller Boys, eles trabalharam muito bem essa triangulação.
Eu só acho que o filme, ele bota muita coisa e às vezes fica um pouco perdido, mas eu não acho que isso seja um problema do filme em si. Agora, e é isso que eu quis falar quando eu coloquei que, para mim, esse filme é a maior prova que o Corin High podia ser muito mais do que ele foi. Porque esse filme prova muito bem o quanto ele é bom atuando. Não só naqueles papéis infantis ou mais chegados para comédia, que a gente já falou aqui, como Sem Licença para Dirigir, Um Sonho Diferente, mas os papéis mais dramáticos mesmo. E nisso ele já é crescido. Porque Lucas, A Inocência do Primeiro Amor, que a gente falou, inclusive, na primeira temporada, é um filme mais dramático, né? Que é um filme de meio que de romance adolescente. Uma comédia romântica? Talvez, mas é um pouco mais dramático, já mostra que ele é muito bom ator, mas nesse filme ele tá indo do exagerado na hora que ele vai com o Roller Boys, ou quando a personagem de Patrícia Arquette, que é a Casey, dá em cima dele, achando que ele vende drogas pros Roller Boys, até aquele drama sério de ver o irmão viciado em uma droga. O irmão de 13 anos de idade, né? Um pré-adolescente. E ele consegue transitar muito bem e passar muita... Assim, não sou muita naturalidade, muita verdade. Eu vou confessar, Roberto, teve momentos que eu esqueci que era o Corin High. E no sentido bom, no sentido que ele estava tão dentro do personagem que eu esquecia que o ator, quem que estava fazendo o papel, era só o Griffin, entendeu? Então, nesse ponto ele consegue equilibrar muito bem e ele meio que... Ele é a melhor coisa do filme, assim, né? É a melhor atuação. O irmão é muito bom, porque o irmão, ele é aquele... É, como você falou, aquele pré-adolescente esperto. Só que, especialmente depois dessa... Ele tem uma adoração pelos Roller Boys, né? Que o Griffin já se vê muito preocupado com isso no começo do filme. Ah, e só para lembrar que eu esqueci de falar em relação ao roteiro, mas o Griffin ele ganha a vida entregando pizza, né? Enquanto o Gary Lee, que é o líder dos Warriors Boys, que são traficantes, então tem muito dinheiro e tem uma fachada, tem empresas de fachada, então o irmão dele fica muito tentado também pela riqueza dos Roller Boys, e de uma hora ele aparece com bastante dinheiro, inclusive, que ele começou a vender droga para os Roller Boys.
Interessante que a primeira, o ato de quando o Griff começa a ganhar grana, é oferecer uma ajuda para esse melhor amigo dele, que eu acho que ele considerava ele como um pai, esse amigo dele, e achei muito bacana, é interessante ver essa dubiedade, acho que é dúbio, né? Essa questão dúbia do personagem. Agora, você falou na interpretação do Corey Haim, ele, inclusive, dispensou os dublês. Ele fez a maioria das cenas, que foi filmado em Venice Beach, e, ali na ponte Vicente Thomas, também em Santa Mônica, e ele faz isso magistralmente. Inclusive, Gustavo, no primeiro momento, eu achei até que foi filmado lá em Santa Cruz, onde tinha sido filmado os Roller Boys, por causa do carrossel fechado, num espaço fechado.
Onde foi filmado Garotos Perdidos, né?
É, exatamente. Eu, por acaso, assim, eu até pesquisei e realmente não fui. Agora, Gustavo, o Corey Haim, ele foi tão bem nesse filme que ele foi indicado a 2 prêmios no Saturn Awards de melhor performance de um ator jovem. E também o filme foi indicado como melhor filme de ficção científica. Esse filme, nós lutamos, meu querido ouvinte, caso você encontre aí alguma fonte onde diz quanto custou e quanto arrecadou, por favor, nos contem, porque nós não conseguimos achar. O que eu sei, até através de algumas matérias, é que teve um orçamento de uma produtora japonesa. O Corey Haim, não me pergunte o motivo, começou a fazer muito sucesso no Japão. Ele aparecia em muitas revistas de adolescentes japonesas na época. Ele tinha um sucesso muito grande. E não sei se foi por isso, e acabou entrando muito dinheiro de uma produtora do Japão.
E, meus queridos ouvintes, essa dificuldade não está ligada apenas ao orçamento do filme. O próprio Rotten Tomatoes quase não tem coisa do filme. Ele só tem 2 avaliações da crítica, tá? Ambas avaliações são negativas, mas como são pouquíssimas avaliações, não há uma média, não há uma medida, né? Ele aparece como se ele não tivesse nota. E entre o público ele tem mais de 2.500 votos, e aí ele já é um pouco melhor cotado, ele tem cerca de 64% do público. Agora, é interessante, Roberto, porque normalmente esse tipo de ação, do filme não ter nota e tudo mais, acontece mais com filmes para TV. Talvez, eu não encontrei nenhuma notícia sobre o lançamento do filme nos cinemas, e mesmo em críticas. Eu cheguei a ler alguns críticos nos Estados Unidos e não vi nenhuma menção em relação a isso. Talvez o filme tenha sido feito direto para TV. Eu não sei.
Eu acho isso também, até pelo que você falou, e eu acredito que talvez tenha saído direto também em VHS, né, Gustavo?
Sim, na época, e provavelmente era aquilo que o pessoal já imaginava, né? Na época isso já era mais comum de acontecer. O Corey Haim, ele fazia muito sucesso, o Corey Feldman também, mas eles já estavam em, digamos assim, decadência talvez de bilheteria. Talvez eles não chamavam mais tanta bilheteria, como ficou provado no filme Um Sonho Diferente, inclusive. O que eu acho uma pena, porque, para mim, essa é a melhor atuação do Corey Haim. Essa é, de fato, a melhor atuação do Corey Haim.
Não, eu acho até mais do que The Lost Boys. Porque no The Lost Boys, ele tinha um papel um pouco menor. Aqui ele podia mostrar toda essa carga teatral, tirando o Lucas, né? Agora, Gustavo, sabe uma coisa que eu gostei muito? O filme, o tempo todo laranja, né? Realmente era Los Angeles do entardecer, do calor. A fotografia é de Fedon para Michael. E ele soube explorar isso muito bem. Ele queria criar visuais mais limpos. Agora, isso eu não sei se isso tem a ver desse momento apocalíptico, né? Apocalíptico, também de calor, e de unir esse visual limpo com a intenção de mostrar que os Roller Boys gostariam de trabalhar essa eugenia dos jovens.
Eu acredito que tem a ver um pouco com desconforto, né? Até para lugar frio, muito calor por vezes é um desconforto. Mas eu não sei, porque esse é o caso. Esse filme foi difícil até de encontrar para assistir, né, Roberto? A gente comentou bastante sobre isso. Mas
Muito.
a fotografia do filme, ela é muito bonita, a iluminação que ele coloca. Eu queria muito ter visto esse filme numa qualidade melhor. Se eu tiver, conseguisse encontrar esse filme em Full HD para ver. Porque eu acho que seria alguns visuais, algumas jogadas de câmeras bem estonteantes, inclusive. Mas a proposta, pelo que eu vejo, especialmente nas partes onde mostra mais a pobreza, a vida do Griffin, especialmente antes de entrar para os Roller Boys, é uma fotografia, um enquadramento muito poluído. Poluído no sentido de muito bagunçado, muito caótico. Enquanto sempre quando vai mostrar os Roller Boys é uma coisa mais límpida, né? Mais. Não, não
Exato.
límpida no sentido de mostrar os Roller Boys como algo bom, mas límpido no sentido dessa limpeza, que é exatamente o que eles querem fazer, né? É um grupo neonazista. E aí, Roberto, eu tenho que fazer uma crítica em relação ao nome em português do filme, porque eu acho o nome em português do filme, eu não só acho ele ruim, eu acho ele que ele faz um desserviço para o próprio filme.
Não, um desserviço, e você vai concordar comigo, querendo pegar rabeira no sucesso de The Warriors, será isso, Gustavo? Eu não quero acreditar nisso.
Não faz sentido. Mas, enfim. Porque, gente, o filme português é Roller Boys, Os Guerreiros da Nova Geração. Eu acho que isso é um pouco, Roberto, acho que tô querendo pegar mais na rabeira do próprio nome que eles faziam nos anos 80, né? Por exemplo, todos os filmes. A gente falou disso, do Grande Dragão Branco. Todos os filmes que o Van Damme fez depois têm o nome Dragão, em algum momento. Cyborg, o Dragão do Futuro, Kickboxer, o Dragão, algumas coisas assim. Então acho que eles pegaram isso para pegar essa ideia, os heróis, os guerreiros da nova geração, então pegar uma coisa de ação, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não faz sentido e é um desserviço, porque pelo título, e aí que eu fiquei de cara quando fui ver o filme da primeira vez, você acredita que os Roller Boys é um grupo bom, então é o grupo de heróis, é o grupo que você vai torcer. E é um grupo neonazista e fica colocado como vilões desde o começo. Então, gente, em inglês é The Prayer of the Roller Boys, ou seja, a oração dos Roller Boys. Faria muito mais sentido, porque é isso que eles estão tentando fazer, eles estão tentando doutrinar, especialmente a nova geração. Agora, esse nome em português, gente, ai, sim. Eu não só acho que foi ruim, eu acho que foi uma escolha quase criminosa de nome para o filme.
Ô, Gustavo, interessante você falar isso, que quando eu assisti o filme, talvez é porque eu não tinha maturidade, talvez, não sei, apesar que eu já era mais velho, mas eu não fazia essa conexão com esse filme, desse grupo fascista. Eu fazia apenas como uma conexão, olha que interessante isso, né? Eu me conectava, para entender essa questão apenas como um grupo que queria dominar a região por drogas, né? Com drogas. E só isso. Eu não tinha essa visão de grupo fascista. Talvez por falta de conhecimento, eu acho que uma pessoa da minha idade hoje em dia talvez entenderia isso muito mais de quando a gente assistiu lá atrás, né? Como pessoas que assistiram lá atrás.
A gente não tinha tanto esse estudo em relação a isso, né? A gente vai ver o que é movimento nazista. A nossa geração, né? A sua geração, que é um pouco anterior à minha, e a minha, vai ver o que é nazismo, fascismo, lá para o segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. A gente não tinha esse estudo para compreender o que é isso. Hoje em dia, não. Você já começa a ver isso desde o primeiro ano. Então, né, os adolescentes se esse filme saísse hoje em dia, os adolescentes já iriam perceber isso muito mais. E isso, de fato, não é o principal do filme, né? O fato deles serem. O que vai botar eles como vilão, eu acho que isso é até proposital, Roberto, vou ser bem sincero. O que vai botar eles vilão não é necessário, não é o discurso nazista deles. É o fato, né, deles serem um grupo que vende drogas e querem matar muitas pessoas. Isso está conectado ao grupo nazista. Porque aí, meu queridos, é importante para a gente poder fazer uma análise, e eu vou até questionar você, Roberto, sobre isso, que eles vendem essa droga, que é mist, né, em inglês, e eles sempre ficam falando o dia do enforcamento, né, the day of the hope, está chegando. O que que é isso? Ninguém sabe o que que é isso. Só, o Griffith até falar, é o dia que eles vão eliminar adversários dele, alguma coisa assim. Mas a polícia quer saber como é que isso vai acontecer. E aí lá perto do final do filme você descobre que nenhum rollerboy utiliza o Mist. E todos eles são proibidos de utilizar o Mist. E por quê? Porque o plano deles é viciar todo mundo na droga e eles vão colocar um elemento mais na droga que vai tornar todos os indesejados, ou seja, os drogados, que eles mesmos viciaram, em pessoas estéreis, para assim eliminar a raça inferior, né? Assim, fazer uma eugenia de fato. E eu acho que é isso, né? Essa venda de drogas e essa crueldade, assim, que vai de fato indicar eles como vilão, né? O discurso nazista é algo que é a base para esse plano deles. Você concorda, Roberto? Você acha que o filme fez isso de forma proposital também, ou eu tô viajando?
Não, eu acho que ele realmente fez de uma forma proposital. Eu acho que até os diretores estavam um pouco à frente do tempo, mas eu acho que o público não soube assimilar de uma forma mais eficaz aquilo que ele estava propondo. Inclusive, né, Gustavo, eu até fiquei em dúvida, porque Mist quer dizer névoa, né? Seria eles, o que eles queriam dizer com essa droga chamada névoa? Seria uma questão para envolver, entorpecer, nesse sentido, essas pessoas para ficarem estéreis e ter essa eugenia? Pode ser, não sei.
O efeito da droga é exatamente o efeito entorpecente. A gente pode ver quando o Milt, que é o irmão do Griffin, usa a droga, ele fica naquele estágio de letargia total, né? Então, é como se fosse quase um opioide, uma morfina, uma heroína, coisa assim. Então, Gustavo, eu acho que a ideia é essa, tipo, enevoa as coisas. Enfim, né? Eu não sei exatamente, mas eu acho que tem a ver com isso.
Não, pode falar, porque eu ia te contar que eu acho que esse foi um dos últimos filmes do Corey que ele estava bem. Sim, depois ele fez alguns, bem filmezinho B, que a gente não pode nem falar que é bom porque era B, mas eu acho que foi um dos únicos que ele ainda estava assim, interpretando de uma forma bem interessante, bem bacana.
É o que eu queria falar, só trazer duas curiosidades, uma mais bobinha e uma mais interessante assim, para a gente discutir. A primeira é que eles utilizaram mais de 78 camisas pretas, porque como estava quente e eles ficavam usando patins, eles suavam muito, então tinham que ficar trocando de camisa o tempo todo.
Ah, bacana, entendi.
E a segunda é que o escritor, né, quem escreveu a história, o roteirista, foi W. Peter Iliff. E tem uma coisa interessante que fala, Roberto, ele comenta que esse filme, para ele, é uma mistura de Laranja Mecânica com Blade Runner, por via do Lords of the Fly, né, do Senhor das Moscas, porque são adolescentes. Acho um pouco exagerado essa descrição. Para mim é muito mais um filme de um cara entrando na máfia para poder desfazer aquela máfia, né? Uma coisa que o filme Donnie Brasco vai fazer muito bem em 97. Mas o que eu queria falar é que esse escritor, antes de escrever até esse filme, ele fez uma coisa bem assim que os rollerboys fariam. Em uma passagem subterrânea em Los Angeles, que era muito utilizada por moradores de rua para dormir, né? Ele organizou e colocou cerca de 60 pedregulhos para impedir que os moradores de rua dormissem ali, né? E era no verão da Califórnia, que estava bem quente. Então é um ponto bem higienista, né, Roberto?
Caramba, ele fez isso?
Ele fez isso. Eu descobri isso lendo uma crítica do comentando sobre a produção.
Mas com qual motivo, Gustavo, eu te pergunto?
Ele alega que ele queria levar aquela área que ele morava, inclusive, proteger as famílias dos perigos, né, da violência e do uso de drogas. E também falando sobre saúde mental e coisa assim. Por isso que ele não queria que os moradores de rua ficassem naquele local.
Poxa vida, aquilo que nossos governantes fazem muito bem em São Paulo, né? Muito bem no sentido
negativo,
irônico, né, gente? Exato. Pelo amor de Deus. Gustavo Waitley, mais alguma consideração sobre esse filme? Difícil, né, Gustavo? Eu acho que, olha, esse foi um dos filmes mais difíceis, tanto de assistir, no sentido de não encontrar, e de achar informações para trazer curiosidades.
Muito, e é um filme, né, que tem Corey Haim e Patrícia Arquette, que são dois atores. Patrícia Arquette no começo da carreira, verdade. Mas são dois atores muito, muito, muito bons. E eu gostei também do Gary Lee. Eu gostei do Christopher Collette, que fez o filme. Inclusive, ele já tinha feito anteriormente Firstborn, que também é com Corey Haim e ele. Mas tem muita pouca informação. É um filme difícil de encontrar. E aí, Roberto, eu vou fazer, tecer algumas críticas, né? E eu passo para você finalizar, para os seus comentários finais também. Mas eu quero dizer o seguinte. Rollerball, ele não é um filme, assim, genial. Ele não é um filme que marcou uma época. Mas eu até acho que isso é um pouco... O esquecimento desse filme, o apagamento desse filme, chega a ser muito injusto com ele. Ele é um filme que tem alguns problemas, na minha visão, porque eu tô ficando mais chato, né? Eu vou ficar envelhecendo, né, Roberto? O tempo vai passando. Eu vou ficando mais chato, você já falou isso. Que é,
meu
que
Deus.
Faz sentido. Ele é um filme que tem alguns problemas de coerência narrativa e alguns problemas de coerência da história. Mas eu acho que isso não prejudica ele, no sentido de que é um filme adolescente, é uma gangue, é um grupo de mafiosos, de criminosos, traficantes, que tem várias empresas e andam de patins. Então você não pode esperar algo tão sério ou algo tão coerente assim. Porém, ele tem uma mensagem antifascista muito importante e ele tem atuações muito boas. A progressão, apesar de ser questionável, tava todos os indícios para ali, para o Gary Lee, que é o líder, que o amigo de infância dele, o Griffin, era um traidor. Ele não estava ali, ele não acreditava na causa, ele não estava ali para, né, limpar, para participar do dia do Hope. Tava na cara isso. Ele, inclusive, mata um dos integrantes, que é o Bullwink, que desde o começo do filme, primeiro ele salva a vida, depois o Bullwink salva a vida dele. Mas desde o começo do filme eles são antagonistas, eles são antagônicos. O Bullwink morre por conta disso. E Bullwink era um dos mais leais. Mas mesmo assim, ele continua com o Griffin, continua acreditando, dá um turno da fábrica de Mist, que era o que a polícia queria chegar, pro Griffin. Então, por isso que eu tô falando, tem alguns questionamentos que, assim, força muito a sua suspensão de descrença. Mas as atuações do filme, em especial do Corey Haim, a mensagem que o filme quer passar, a construção de mundo, daquele mundo caótico, não é um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas estão se matando, que não tem lei, coisa assim, mas é um mundo muito caótico, muito economicamente fragilizado, e nós vivemos num mundo economicamente fragilizado. E mais, e a gente percebe que isso é verdade, o filme já via isso na década de 90, isso é algo que os pensadores, os sociólogos, os cientistas políticos, os historiadores falam desde sempre. Sempre que você tem uma crise social muito forte, uma crise econômica muito forte, os extremos crescem, especialmente a extrema-direita, especialmente o fascismo e, no caso, o nazismo. E a gente está passando por um período extremamente conturbado, a gente está gravando em 2023, começo de 2023, é um período conturbado economicamente no mundo inteiro, pós-pandemia, inflação em quase todos os países, e a gente pode ver que desde 2014, a extrema-direita, né, discursos fascistas, vem crescendo muito no mundo inteiro e sendo normalizados. Então o filme, na década de 90, já era bem nessa visão, nesse entendimento, era político, inclusive, era bem à frente do seu tempo. Apesar de ser um filme muito difícil, ele existe ele na íntegra no YouTube, o problema é que é em inglês e sem legenda, mas existe ele na íntegra lá. É um filme que eu recomendo assistir, tanto pelas atuações, para ver o Corey Haim no seu melhor papel, e para ver a construção dessa mensagem, a construção de toda essa questão, e de como um grupo jovem e fascista faz para tentar manipular a juventude. Assim, eu recomendo, é um filme bem interessante.
Gustavo, olha, depois dessa análise, não tenho mais nenhuma análise a acrescentar. Na verdade, eu vejo esse filme, por ele passar, eles nunca especificam quando, mas eu vejo esse filme também, acrescentando isso tudo que você falou, como uma mensagem assim: cuidado com esse tipo de gente no futuro. Era isso que esse filme, para mim, queria dizer. Olha só, já se passaram o quê? Esse filme é um filme de 1990? Nós já... Quanto? 40 anos, né?
30 anos.
30 anos. E o recado continua o mesmo. Cuidado com esse tipo de gente no futuro. E o recado desse podcast, cuidado com esse tipo de gente no futuro. Meu querido Gustavo Wakely, o próximo episódio é o derradeiro. Mas antes de eu chamar o trailer do próximo episódio, considerações aí, aliás, avisos paroquiais.
É isso, gente. A gente se encontra na semana que vem com mais um episódio novo, o derradeiro episódio dessa temporada. Com uma surpresa, né, Roberto? Com uma presença especial aqui também. Mas não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no YouTube Cineclube 80, no Instagram, @Cineclube80.
É isso aí, meu caro querido Gustavo Waitley, no próximo episódio de Cineclube 80.
Steven Spielberg apresenta Poltergeist, o fenômeno.
Algumas pessoas morrem, mas não sabem que já morreram.
Um enigma, um pesadelo, uma incrível viagem através do sobrenatural. Poltergeist, o fenômeno, na estreia de Supercine 86, hoje, depois de Rock Santeiro.